You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Carlos, fala pra gente então um pouco da sua história, da sua jornada, você é português. Eu queria saber como é que você veio parar aqui na Austrália, quando é que você veio e por quê?
Muito obrigado pela oportunidade para começar. E a razão que me trouxe até à Austrália foi o Hugo, foi o meu irmão do meio, que pela primeira vez tomou um passo em frente de mim, porque eu sou 3 anos mais velho e sempre estava sempre à frente dele, escolheu os restaurantes onde iria trabalhar, e pela primeira vez ele tomou um grande passo e veio para a Austrália. E quando eu conheci e vi o que ele estava a fazer na Austrália, já no restaurante onde nós trabalhamos ainda, depois de 4 anos, fiquei completamente fascinado e achei que era o melhor restaurante na Austrália e o restaurante onde eu sinceramente queria trabalhar para os próximos anos, e aqui estou.
E como é que se desenvolveu essa carreira de sommelier?
Isso começou quando eu tinha 11 anos e comecei a trabalhar no meu primeiro restaurante, e acho que essa é uma história, é a minha história mesmo, a começar a trabalhar num restaurante muito pequenino e daí desenvolver a paixão desde o primeiro dia por servir pessoas e por fazer sempre o melhor, e até trabalhar no restaurante Eleven em Lisboa e ter a oportunidade de trabalhar com os vinhos. E a partir de uma certa altura já sabia quase tudo sobre aquela lista de vinhos, e então quando se tem mesmo aquela paixão e quando se é dedicado àquilo que se quer fazer e quando se quer aprender e fazer melhor, então temos que dar um próximo passo, e foi então que decidi ir para Londres. E em Londres foi onde eu mesmo descobri a paixão pelos vinhos, e aí só o mundo, eu acho que Londres é a capital mundial do vinho, tem tudo se pode encontrar em Londres em relação ao vinho.
E foi lá que você trabalhou nos principais restaurantes, né, com os chapéus Michelin lá em Londres. Fala um pouco do seu trabalho com o Heston Blumenthal.
Sim. Bem, antes do Heston Blumenthal foi mesmo até o Gordon Ramsay. Portanto, esse foi o meu primeiro trabalho em Londres, e já podem imaginar vir de Lisboa, onde trabalhei antes, e uma estrela Michelin, e ir para Londres e trabalhar com o Gordon Ramsay, 3 estrelas Michelin, um dos melhores restaurantes do mundo, um dos chefes mais carismáticos, e chegar a Londres não sabendo falar inglês tão bem foi, foi definitivamente um desafio muito, muito grande, e a ideia foi mesmo trabalhar com o Master Sommelier português, João Pires, que me ajudou e que me deu a mão, e então descobrir o mundo dos vinhos da maneira que eu queria. E então, depois do Gordon Ramsay, foi então o Dinner by Heston, e essa foi talvez uma das experiências mais incríveis que eu já tive em 20 anos que já trabalho agora na restauração, não é? na hospitalidade. O Heston Blumenthal foi uma experiência incrível. No primeiro ano ganhamos uma estrela Michelin, e foi o 9º melhor restaurante do mundo. No segundo ano, 2 estrelas Michelin, 7º melhor restaurante do mundo, e no terceiro ano mantemos a segunda estrela e veio a ser o 5º melhor restaurante do mundo. Portanto, é uma experiência completamente incrível.
E você tinha quantos anos quando você passou por essa experiência com esses chefes famosíssimos?
Bem, em Londres eu tinha tornado 20 anos, 20, 21 anos, sim.
E qual que é o seu trabalho, assim, de sommelier? O que, que você fez nesses restaurantes? Inclusive, no seu primeiro ano trabalhando, você também conseguiu, o restaurante ganhou o prêmio Michelin, né? Uhum. Que você estava falando.
Ok, assim, o sommelier, eu acho que o trabalho do sommelier, o sommelier é o embaixador do restaurante, portanto, claro, o chefe cozinha, o chefe cozinha, o empregado de mesa serve a comida, e o sommelier tem que recomendar o vinho e tem que saber tudo sobre o vinho, tem que saber a carta de vinho, tem que saber o menu, tem que saber a história do restaurante, tem que saber a história do chefe, tem que saber exatamente tudo relacionado com o restaurante, com política, com a história, com tudo. Portanto, o sommelier é realmente o embaixador do restaurante, e eu acho que isso é extremamente importante. Portanto, a postura e quando estamos a servir o cliente, Eu acho que o sommelier realmente tem que ser uma pessoa carismática para efetivamente servir o cliente. Portanto, esse é um dos nossos trabalhos, é realmente servir o vinho, acomodar o cliente e servir o vinho mais adequado para o menu que eles vão ter, mas depois tem outros trabalhos, portanto, o stock take, inventários, isso tudo é um trabalho incrível, ao fim de tudo, com certeza.
No seu trabalho aqui em Melbourne, que é um dos restaurantes mais exclusivos aqui da cidade, como é que se deu esse seu trabalho, essa oportunidade? Como é que foi? Para você e para o seu irmão, a gente também vai falar do seu irmão.
Claro. Bem, o restaurante, o Vidmonde é um restaurante no topo de um dos edifícios mais importantes de Melbourne, não é? O Rialto. Um restaurante que serve cerca de 60 pessoas por noite e almoços, geralmente um pouquinho menos. Mas o restaurante está aberto por 18 anos e está todos os dias completamente busy. Portanto, um restaurante que ainda dá cartas hoje em dia, com uma das maiores cartas de vinho do mundo. A lista de vinhos tem cerca de... está avaliada em 1,3 milhões de dólares. Portanto, 14 mil garrafas. Então, eu acho que isso é completamente de valorizar, porque quando nós fazemos o nosso trabalho e temos este restaurante sempre cheio todos os dias e há pessoas que vêm para nos ver, ver-nos a fazer o nosso trabalho, para comer a nossa comida, para beber o nosso vinho, para nos escutar e saber o que é o melhor pairing, o que é a melhor recomendação, é mesmo isso que eu gosto de fazer. Claro, isto é a paixão, nós podemos exercer a nossa paixão, a nossa dedicação, quando temos a oportunidade de trabalhar num restaurante assim. Portanto, é o melhor que pode haver quando se é feliz naquilo que se faz.
E é uma carta de vinhos, como você estava falando, uma adega de 1 milhão de dólares, foi isso que você falou?
Sim, mais, 1,2.
1,2 milhões de dólares em vinhos.
Corretamente.
E que você que abastece essa adega, você que é o head sommelier.
Sim.
Do restaurante. Uhum. Qual é o critério para fazer parte dessa adega? O que você busca nos vinhos?
Ok. Eu acho que é muito importante ter um equilíbrio. Portanto, eu gosto de ter... Eu acredito que... quero ter vinhos para toda a gente. Portanto, não é por estarmos no topo do Real, por termos o restaurante que temos, que temos de ter vinhos muito caros. Não é a minha ideia. Eu gosto de ter uma carta equilibrada, eu gosto de escolher vinhos e fazer com que toda a gente que venha ao meu restaurante esteja confortável por abrir a carta de vinhos e encontrar um vinho que ele goste. Portanto, ter um Chardonnay a menos de 50 euros, ter um Pinot Gris a menos de 50 euros, ter um Cabernet Sauvignon a menos de 50 euros... E ao fim e ao cabo, escolher vinhos que podem ser orgânicos, podem não ser orgânicos, mas que sejam, que tenham um sentido e que façam parecer bem na carta e que se encaixem na carta de vinhos. Portanto, é importante que quando o cliente abra a carta e que veja realmente que, ao ter aquele vinho na carta, que faz sentido e que pode confortavelmente escolher aquele vinho. Portanto, eu nunca vou escolher um vinho que eu não goste, vou escolher um vinho, ou quer dizer, eu não vou escolher vinho para mim, mas eu vou escolher vinho para o meu cliente, que eu sei que ele vem e que vai abrir a carta de vinhos e que vai se sentir confortável e vai se sentir feliz por ter aquele vinho na carta e confortável por escolher. Portanto, se o vinho não é bom, não vai estar na carta.
O Luiz Rodrigues está perguntando se tem algum Barca Velha.
Ah, duvido. Boa questão. Eu tenho muitos vinhos portugueses, ainda não consegui pôr as mãos num Barca Velha, mas está nos meus planos, sim. E só foi produzido, eu acredito, 12 ou 13 vezes. Portanto, é um vinho muito exclusivo português, sim, do Douro.
Você acha que a sua origem portuguesa, você acha que isso auxiliou no teu trabalho? Auxiliou você chegar onde você chegou hoje?
Sim, sem dúvida. Eu lembro-me de trabalhar nas pousadas de Portugal e tinha 17, 18 anos e eu lembro-me que tínhamos uma carta de vinhos com alguns vinhos muito bons e aí tínhamos uma Barca Velha e eu lembro-me que ir estudar a carta de vinhos, que era uma carta de vinhos pequenina, não é? Mas lembro-me de ler sobre os vinhos, lembro-me de estudar, lembro-me de vez em quando haver provas de vinhos e dos clientes estarem a provar o vinho. Eu, depois de estudar a restauração, claro, sabia fazer o serviço e tudo mais, mas o interesse veio mesmo com isso tudo, com a paixão de servir e tudo mais. Portanto, os vinhos portugueses, sim, claro, com certeza. Nós, a carta de vinhos era só portugueses e temos vinhos muito bons. Portanto, eu acho que é de valorizar isso mesmo.
Quais são os seus vinhos portugueses preferidos, prediletos?
Douro, eu gosto muito do Douro. Vinhos do Douro, hoje em dia, eu acho que mesmo do país de norte a sul há muito... muita diversidade. Eu acho que a injeção de dinheiro, de fundos da União Europeia, quando entramos na União Europeia, acho que revolucionou mesmo o winemaking em Portugal, e acho que hoje em dia, de norte a sul, há vinhos muito, muito, muito bons, verdade, do Esporão, no Alentejo, para nomear um, no norte, Douro, Bucelas, e mesmo desculpe, estou a tentar lembrar da região em Lisboa, uma região que produz só ramisco, portanto, quer dizer, uma das mais importantes. Peço desculpa, agora está-me a dar um...
Estou-me a esquecer do nome. Sim. Lembrar, depois a gente volta.
Exatamente.
Nesse tópico. E como é que você desenvolveu esse gosto, esse... olfato, o que é importante para um sommelier ter? É um bom olfato, um bom gosto? Você tem como treinar, estudar para ser um sommelier, ou é importante, é uma coisa natural? Você tem que ter essas sensações super bem desenvolvidas, assim. Você tem que ter um excelente olfato, ou você pode desenvolver um bom olfato?
Claro, não, pode desenvolver, sem dúvida. Eu acho que tudo vem com a paixão. Eu acredito que tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós queremos ser, nós conseguimos. E só basta pôr na cabeça, se quiser ser jornalista, então é jornalista que vai ser. Se quiser ser um ator, então é ator que vai ser. Se quiser ser top sommelier, então é um top sommelier que vai ser. Só tem que pôr o trabalho para isso. Portanto, quem pensar que não consegue provar, ou quem consegue, não consegue chegar lá, então... tudo se faz com trabalho, tudo. Nós conseguimos chegar onde queremos com trabalho, eu penso.
Olha, o Luiz também está perguntando se você já teve alguma dificuldade em recomendar algum blend, né, um vinho blend, face à clássica tendência Aussie de escolher um monocasta.
Nunca aconteceu assim muito. Eu acho que as pessoas são, especialmente na Austrália, as pessoas têm uma mentalidade muito aberta e as pessoas gostam de escolher, gostam de provar, gostam de descobrir. Portanto, nunca realmente houve essa dificuldade, mas sim, na Austrália a tendência é um Pinot Noir, é um Cabernet Sauvignon, é um Shiraz, é um Chardonnay ou um Riesling, e às vezes esquecem os blends. Nós, como fazemos muitos wine pairings, temos sempre alguns blends, e então eles vêm muito vêm muito à mesa, e então mas as pessoas apreciam sempre. Portanto, nunca realmente tive essa dificuldade. Não.
Bem, eles também, com você falando, qualquer coisa que você recomendar, o pessoal com toda essa bagagem, toda a experiência toda. Fala um pouco, então, do seu irmão. Você tem um irmão, Hugo Simões, que era para estar aqui hoje com a gente, e é o seu grande parceiro na vida e no trabalho.
É, exatamente. O Hugo, acima de tudo, é um grande amigo, claro, o meu irmão, e nós sempre, por todos os restaurantes onde trabalhamos, seguimos sempre um ao outro, e partilhamos a mesma paixão, a mesma dedicação, o mesmo interesse, e acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque viajar para o outro lado do mundo, ou seja, para onde for, longe da família, mas ter este apoio, este suporte, eu acho que ficamos muito mais fortes todos os dias por partilharmos isso mesmo. Portanto, sim, o Hugo é uma das razões pela qual ele chegou tão longe e eu cheguei tão longe, eu acho.
A gente está vendo essa foto de você beijando o Hugo. É uma foto maravilhosa. Mostra bem essa parceria, né, que você tem com seu melhor amigo, seu irmão.
Sim.
E é muita pressão trabalhar num restaurante como esse que você está trabalhando, um dos principais, mais exclusivos restaurantes da cidade de Melbourne?
Sim. Para ser muito sincero, eu acho que a pressão já foi um pouco mais, claro, com o tempo, conforme ganhamos mais, mais conhecimento. O conhecimento é o que nos dá... o power, a energia para ficar mais confidente e mais confortável ao servir os nossos clientes. Eu acho que a última vez que eu me senti nervoso a servir clientes foi no Dinner by Heston em London, quando servi na mesma mesa o Gordon Ramsay e o David Beckham. Foi a primeira noite que eu fiquei responsável pelo restaurante, quando o meu chefe sommelier João Pires não estava essa noite, e o assistente tinha tirado férias e eu fiquei em charge. E foi um last minute booking. E sim, eles entraram no restaurante e eu fiquei assim, foi um bocado assustador.
Primeiro você teve que respirar fundo e depois...
Mas depois foi muito fácil, mas acho que esse foi mesmo o último dia que eu me lembro de ter estressado com um cliente no restaurante. E claro, muitas histórias passaram já, muitas histórias, muitas pessoas, muitos clientes, umas
Mas
mais difíceis que outras.
Do David Beckham, o que você sugeriu? Ele acatou a sua sugestão de vinho? Que tipo de vinho?
Sim, sim, eles só queriam um copo de Pinot Noir. Portanto, nós tínhamos dois na carta a copo e eu disse qual era a diferença dele, e dos dois vinhos, expliquei e ele disse, ok, quero este. Pronto, tudo bem. E assim ficou.
Foi... E o mesmo para o Gordon Ramsay,
correto,
que estava junto com ele.
Correto.
É, tá aí os ossos, nem tão ossos do ofício. Olha, vamos então falar mais um pouquinho dos vinhos que você gosta. E o Giuseppe queria saber então sobre os vinhos orgânicos.
Okay.
Qual que é a sua opinião sobre vinhos orgânicos, os seus favoritos, se tem algum?
Sim, sim. Bem, eu acho que hoje em dia, claro, eu acho que é importante seguir um pouco isso. Não quer dizer que sejam os melhores vinhos do mundo, orgânicos, biodinâmicos, eu só acho que os vinhos tendem a ser um pouco mais fortes, um pouco mais característicos e que explicitam o terroir. Portanto, os vinhos orgânicos, claro, mínimo uma intervenção, faz com que eles sejam mais deliciosos, eu acho. E claro, é o trabalho por trás do vinho orgânico. Portanto, as vinhas têm que ser mais bem tratadas, o winemaker tem que trabalhar na vinha o dia todo, o ano todo. Portanto, há muito mais trabalho do que... É muito mais fácil, claro, proteger as vinhas com... Sim, que há uma doença, proteger as vinhas com pesticidas e tudo mais. E com os vinhos orgânicos as coisas mudam um bocado. Portanto, sim, se eu sempre que tenho a oportunidade de escolher um vinho orgânico em vez de um vinho que não seja, prefiro escolher um vinho orgânico, sim. Eu acho que é diferente, a experiência é diferente, sim.
Essa profissão que você escolheu, sommelier, é uma profissão bastante difícil. O que você diria para as pessoas que gostariam ou que têm essa paixão pelo vinho? Não necessariamente que entrem nessa profissão ou comecem a estudar, mas para desenvolver um pouco esse olfato, esse gosto, esse conhecimento, tem que ler muito também? Como é que é?
Sim, sim. Bem, depende do trabalho que se quer fazer, depende de onde se quer chegar e depende daquilo que se quer fazer. Eu sou muito competitivo, portanto, assim que haja uma competição, eu gosto de participar. Assim que haja um curso novo, eu quero fazer e quero sempre chegar ao topo. Mas isso, nem toda a gente é assim, não é? Mas eu acho que para ser um sommelier, e quando se trabalha neste tipo de restaurante, com uma carta de vinhos com 2000 referências, todos os dias se tem que ler, todos os dias que se tem que aprender, todos os dias se tem que estudar. Nunca ninguém vai saber tudo, nunca. Ninguém consegue saber tudo. Portanto, é um trabalho diário. Todos os dias o sommelier tem que ter um trabalho de casa, não é? Portanto,
e estudando dessa maneira, você desenvolve uma memória olfativa, você consegue, claro, reconhecer qual vinho, safra, etc. só...
Esse é ainda mais trabalho, sim, esse é ainda mais trabalho. Portanto, nós, no restaurante, nós somos uma equipa de 7 sommeliers, no restaurante principal, depois eu tomo conta de outros 10 restaurantes da companhia, mas o restaurante principal, nós somos 7 sommeliers, e nós preparamos os blind tastings, as provas cegas, uns para os outros. Portanto, como todos nós estudamos para um curso, um dos cursos, nós temos que provar todos os dias e continuar a provar e aprendemos uns com os outros. Portanto, se um vinho está incorreto, porquê que está incorreto? Porquê que não acertou... porquê que não acertou de onde o vinho veio, ou qual é que é o ano, ou porquê, ou... E tudo vem com trabalho, outra vez, tudo vem com trabalho. Porquê que um vintage é... Porquê que não é um 2002, em vez de um 2003? Porque 2003 foi muito, 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 muito quente, 2002 foi muito frio. Portanto, na diferença no vinho, como é que está explícito no vinho? Portanto,
é fascinante esse conhecimento.
Sim, é com treino, com provas e com muito trabalho. Mas, ao fim e ao cabo, quando se faz este trabalho, não é um trabalho, é por gosto.
E é um trabalho que você tem que sempre, como você está falando, sempre se manter super informado das tendências, das novidades no mercado. Não dá para sentar nos louros e continuar trabalhando. É trabalho duro o tempo todo, né?
Sim, quer dizer, trabalho duro depende, como eu disse, depende do entusiasmo que tem. Portanto, eu acho que se eu trabalhasse um dia, se eu tivesse que trabalhar, eu não faria este trabalho. Portanto, eu gosto mesmo daquilo que faço e gosto de ler, gosto de passar horas e horas e horas a ler sobre as regiões novas, sobre os vintages, sobre produtores. Eu tenho prazer em fazer isso e depois tenho ainda mais prazer quando tenho uma questão no restaurante ou tenho que recomendar um vinho a um cliente e ele fica tão contente e quando deixa o meu restaurante e vem e aperta a mão e diz: foi a melhor experiência que eu já tive. Isso é o... para mim é a hospitalidade. Isso é quando eu fiz o meu trabalho e o cliente deixou o meu restaurante, como a minha casa, super feliz.
E isso remete também à experiência de se tomar um bom vinho, não está só no vinho. Você comentou comigo que o mais importante, o melhor vinho, é aquele que se toma em boa companhia, é isso?
Com certeza, sim, eu acho que sim. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Portanto, se vier ao meu restaurante, nós temos carta de vinhos que vai desde 48 dólares até 28 mil dólares. Portanto, a garrafa mais cara, 28 mil dólares. Portanto, como eu disse há pouco, eu quero que os clientes venham e que tenham um vinho que eles gostem e que estejam confortável para gastar o que quiserem. Portanto, e o vinho mais caro não significa que é o melhor, só significa que talvez os orgânicos, talvez os biodinâmicos, o trabalho, o nome, tudo isso afeta o preço. Mas quando se senta à mesa e quando escolhe um vinho e quando está na melhor companhia, realmente não interessam rótulos. O que interessa é que o vinho seja adequado e que o sentimento de estar à mesa seja o melhor. Isso é o que faz com que a experiência, com que o vinho seja melhor, sem dúvida.
O ex-premier de Nova Gales do Sul, ele recebeu uma vez uma garrafa de vinho de 30 mil dólares, uns 2-3 anos atrás, aqui na Austrália, não sei se você lembra. Essa garrafa, como ele não registrou, não disse que tinha recebido aquela garrafa meio que custou o mandato dele alguns anos, porque era uma garrafa de 30 mil dólares. Na época, a notícia espalhou como fogo, porque ninguém tinha ouvido falar de uma garrafa de 30 mil dólares. Mas você está acostumado a lidar com esses vinhos, como você falou, na sua carta de vinhos, tem vinhos de 28 mil dólares.
Sim.
E tal. E como é que é isso? Assim, você consegue reconhecer? Eles são realmente superiores?
Sim, nós temos os vinhos na carta. Eu acho que é muito importante ter estes vinhos na carta, porque há sempre alguém que vai... escolher este vinho, e nós estamos lá para servir. Portanto, se nós sommeliers não tivéssemos essa experiência, não tivéssemos o conhecimento sobre os vinhos, não tivéssemos o know-how, o como saber servir essa garrafa, a experiência não seria a mesma para o cliente. Portanto, quando se tem esses vinhos na carta, temos que saber sobre o vinho, temos que saber sobre o produtor, sobre tudo em relação àqueles vinhos. E esse é o nosso argumento para vender aquela garrafa, não é? Portanto, sim, nós estamos acostumados, claro, não todos os dias, nem todas as semanas sai uma garrafa dessas, obviamente, mas quando saem, e saem, não há muito tempo atrás nós vendemos uma dessas garrafas, e é mágico, não é? É um pouco mágico como nós estudamos e lemos tanto sobre este vinho, e são ícones, e é um pouco um sonho, às vezes, abrir uma garrafa dessas, mas quando se abrem, nós ficamos, todos vêm à volta, e todos ficam...
Que vinhos são esses? De onde eles vêm? De que vinhas? De que países?
Duas semanas atrás nós abrimos um 1945 Petrus, portanto um dos vintages mais icónicos, mais importantes do século, portanto 1945, e o Chateau Petrus, portanto um vinho de Bordeaux, baseado em Merlot, sim, e esse foi uma experiência incrível. O sorriso de quando um sommelier sai da mesa, seja um vinho bom, seja um vinho mau, não quer dizer que só estes vinhos contam e que só estes vinhos são bons, otherwise, senão os outros não estariam na carta, não é? Mas quando há uma reação de um sommelier sair da mesa com um sorriso muito grande e vem à cave de vinhos, e nós, o que é que ele fez, o que é que ele vendeu, não é? É sempre uma curiosidade. Depois, quando se traz um 1945, é um pouco especial, sim.
Mudando um pouco dos vinhos de 28, 30 mil dólares para aqueles que a gente compra assim no supermercado, por exemplo, quais vinhos você indicaria? Dependendo, acho que dependeria também da ocasião.
Claro. Eu acho que os vinhos vêm, vinhos de supermercado. Nós estamos em Melbourne, e uma das razões também pela qual eu vim para Melbourne é a acessibilidade do vinho aqui na região. Portanto, Port Phillip, tendo em todo o redor da região, tem vinhos incríveis, portanto, vinhos que fazem história também e que não necessariamente são muito caros. Portanto, Geelong, Maston Ranges, Yarra Valley, Mornington Peninsula, todas estas regiões têm vinhos muito, muito bons. Portanto, Pinot Noir, Chardonnay é um focus. E sem dúvida que há vinhos muito, muito, muito bem, a muito bom preço, por assim dizer, sim. Definitivamente recomendo os vinhos, estando em Vitória, definitivamente os vinhos de Vitória.
Essa seria uma regra, se você está em Nova Gales do Sul, tomar o vinho local, Queensland, é uma coisa que dá para seguir essa regra?
Sim, na Austrália sim, a menos que esteja no norte da Austrália, que não se produz vinho, porque é muito, o clima não favorece, mas estando no oeste da Austrália, estando no sul da Austrália, estando em New South Wales ou estando em Queensland, com certeza pode seguir essa regra, estando lá, bebendo os vinhos lá, porque em toda a Austrália, na parte do sul, tem vinhos incríveis, vinhos muito, muito bons, e que estão representados nos melhores restaurantes do mundo, sem dúvida.
Tem muitos vinhos da Nova Zelândia aqui.
Sim, a Nova Zelândia explodiu, explodiu com vinhos para o mundo. A Nova Zelândia é o país no mundo com o average price mais caro do mundo, por assim dizer. Portanto, os vinhos estão todos bem. Não há vinhos incrivelmente caros, mas não há vinhos incrivelmente baratos também na Nova Zelândia. Mas a qualidade... O trabalho feito pelos produtores tem sido incrível. De norte a sul, North Island, a Ilha do Sul, Marlborough, Central Otago, Hawke's Bay, em todo o país tem vinhos incríveis. E tem uma diversidade também muito grande. Chardonnay, o Pinot Noir, o Cabernet Sauvignon, alguns blends também, mas sim, incrível. Um grande trabalho.
E lembrando que não é só o vinho local, né, como você sugeriu, que o grande segredo para um bom vinho é a companhia.
Com certeza, sim, essa é a minha filosofia.
Carlos, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Antes da gente ir, qual que é a melhor maneira, assim, se as pessoas querem saber mais sobre a tua carreira, ou sobre seu sommelier, os segredos, como é que as pessoas podem entrar em contato? Você tem no Facebook, você tem página?
Claro, com certeza, sim, o meu Facebook, e sempre que quiserem vir ao restaurante, claro, será um prazer, mas eu acho que... Sim, no meu Facebook.
E muito sucesso para você, boa sorte lá, um abraço para o seu irmão Hugo, a próxima vez vem vocês dois aqui.
Exatamente, será um prazer, muito obrigado pela oportunidade uma vez mais.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.